se não me engano, dia 19 de novembro, houve uma reunião em Bogotá, onde o nosso ministro da Saúde esteve, junto com os membros da OPAS, e foi discutido a inserção de vacina nos países da América Latina. E dentro do que o doutor Rodolfo, que é a saúde da mulher da OPAS, me informou aqui em Brasília, o custo de operacionalização da vacina no Brasil pode cair abaixo de 10 dólares. É possível cair abaixo de 10 dólares. Para essa faixa de crianças. De crianças, então, a gente ficaria na faixa de modelos internacionais, de começar o calendário vacinal nas meninas escolares entre 9 e 12 anos começar. Quando amplia a faixa, aí nós temos talvez um viés que a senhora talvez tenha que pensar, ou as pessoas que vão fazer a lei. Nós temos um problema porque nós somos o único país com essa população imensa que obrigatoriamente o SUS tem que atender. E se a gente não fizer uma limitação, um programa onde a gente fale exatamente em que circunstâncias seriam vacinadas, a judicialização ocorrerá. Então, todas as mulheres passarão a ter direito. Eu acho mesmo a 10 dólares a vacina, mesmo com possibilidade de judicialização, o custo-eficácia eu acho que é compensador. É uma regrinha de aritmética, eu não a fiz, mas eu acho que não é muito difícil ser feita, não. Eu acredito que a gente teria que vacinar aproximadamente uns 10 milhões de pessoas, suponho. Ano, mas a vacinação é única e ela vai dar uma garantia hoje de 8 anos, garantido. Começa a fazer sentido sobre o ponto de vista econômico, custo eficácia, né? Próximo. Bem, ela tem limitações, ela não protege todos os HPV, não trata infecções nem previne outros tipos, é lógico, ela é preventiva, ela não é terapêutica. A duração ainda não é conhecida, mas já toma acima de 8 anos. O custo e a possível necessidade de realização de doses de reforço limita o uso, principalmente entre a população mal servida por serviço de saúde. E as 3 doses recomendadas para vacinação primária podem não ser disponibilizadas. Isso a gente pensando a situação brasileira e as situações regionais que a gente tem que enfrentar, principalmente norte. Dentro dos programas que se pensa, a gente dá a dose tão logo seja possível, a gente complementa tão logo seja possível. Teria que ser feito isso. É comum. Isso. Dentro desse aspecto, as recomendações, inclusive autorizada pela Anvisa, seriam 3 doses. A maioria do mundo faz. No entanto, já existem estudos mostrando, isso foi discutido em Berlim agora em outubro, em setembro, foi discutido em Berlim no simpósio HPV, o Canadá parte na frente, como sempre. O Canadá tem um modelo de saúde pública fantástico, funciona bem. E eles já estão avante. Ele tem 3, tem 3 províncias canadenses que já estão dando só 2 doses. E já está com custo eficácia. 2 doses dando custo efetividade. Então, ainda está começando. Ousaram. Terminou meu tempo, né?
O senhor tem mais 5 minutos para concluir.
Não, eu termino antes. O próximo, por favor. Então, isso aqui eu acho que é o último slide que eu tenho para apresentar, mostrando os países todos que já aderiram à utilização de vacinação. A gente vê que realmente a vulnerabilidade do mundo e as dissonâncias e discrepâncias existentes no equilíbrio socioeconômico fica muito bem vista quando se fazem ações que beneficiam a população. Os países ricos todos já colocaram, e os pobres, infelizmente, ainda não, e possivelmente os pobres seriam mais beneficiados que os ricos nesse aspecto. O próximo. Muito obrigado a todos. Desculpem se eu passei tempo, eu não entrei aqui. Muito obrigado.
Agradeço ao doutor Etervino pela bela explanação. E é fundamental que nós tomamos conhecimento da matéria, porque tendo em vista de que vai ser relatada a senadora Márcia Suplicy, que certamente será aprovada com louvor. Meritório o projeto. Mas eu já registrei aqui, até solicitando aqui o pleito da senadora Márcia Suplicy, eu já tinha registrado a presença do doutor Luiz Antônio, que é o nosso diretor-geral do ICA. Entretanto, por solicitação da Vossa Excelência, senadora Márcia Suplicy, eu convido o doutor Luiz Antônio também a fazer parte da mesa aqui conosco nesse trabalho, nesta audiência pública. Vossa Excelência está convidado e solicita aí à secretária que coloque mais uma cadeira, disponibiliza mais uma cadeira, por favor. Doutor Luiz Antônio Santini, é diretor do INCA, e atendendo aqui a solicitação da senhora Marta Suplicy, nós estamos convidando para participar da mesa. Esta audiência pública foi requerida pela autora do projeto, senadora Vanessa Grazutin, e também pela senhora Marta Suplicy. E a senadora Marta Suplicy está, com certeza, pegando mais informações e observações dessa matéria, que é muito importante para fazer o relatório. Todavia, eu quero convidar a senadora Vanessa Grazutin para vir presidir a... Eu faço questão que Vossa Excelência presida, porque Vossa Excelência é autora e nada mais justo que assumir a presidência aqui desta audiência pública. A senhora e a senadora Marta são autora, entretanto, eu gostaria de convidar para presidir aqui, e aqui já está a lista para os senhores senadores que queiram, com certeza, se habilitar para se inscrever aqui para fazer as suas indagações aos convidados.
Sem maiores delongas, agradeço ao nosso presidente Jaime Campos pela oportunidade e eu convido, não sei qual foi a ordem acertada, mas eu acho que poderia ser o doutor Jarbas. É? Doutor Jarbas, pode ser?
Pode ser.
Doutor Jarbas, que é secretário de Vigilância e Saúde, que aqui nesse debate representa o Ministério da Saúde.
Bom dia. Meu nome é Jarbas Barbosa, eu sou médico epidemiologista e estou como secretário de Vigilância e Saúde do Ministério da Saúde. Eu gostaria primeiro de parabenizar aí a comissão, as senadoras, né, que propuseram essa sessão para debater esse tema que é tão importante. Eu trouxe aqui também uma apresentação pequena, alguns dos dados que eu vou colocar. Eu vou passar rápido os que forem coincidentes com o que já foi apresentado pelo doutor Etelvino, né? De maneira que a gente possa ter uma ideia assim, geral da situação do HPV, da situação da vacina, de alguns dados que nós já temos de países que implantaram a vacina, de alguns dados sobre a situação do câncer de colo de útero no Brasil e também os passos que o Ministério já fez cumprindo a legislação vigente sobre incorporação de tecnologia ao SUS. Eu não sei se já está disponível a apresentação aí no... Pode passar o próximo? Bom, rapidinho, eu queria só mostrar dados, quer dizer, do lado direito aí embaixo nós estamos nos Estados Unidos. Eu não sei se dá para ver bem, é uma série longa e começa em 1930. Os Estados Unidos começaram uma redução importante das mortes relacionadas com câncer de útero, aí está o conjunto, mas grande parte disso é colo de útero, né? Alguma coisa do corpo do útero, já na metade dos anos 40 para os anos 50, porque a partir daí se começou a ter uma tecnologia extremamente eficaz para a prevenção da mortalidade do câncer de colo do útero, que é o rastreamento da população com teste do Papa Nicolau e o tratamento das lesões encontradas. Essa estratégia foi altamente eficaz, tanto nos Estados Unidos, no Canadá, mas também em países da América Latina, né? O Chile, por exemplo, que tinha uma mortalidade por câncer de colo de útero comparável à do Brasil, depois que consegue efetivamente universalizar o acesso à tecnologia do rastreamento, produziu uma redução dramática na mortalidade por câncer de colo de útero. Aqui nós temos do lado esquerdo o Brasil, eu vou detalhar mais o Brasil. Aqui a gente tem a taxa de mortalidade por câncer de colo, vários tipos de câncer em mulheres. Aqui é uma série menor, né? A dos americanos começava em 30, a nossa começa em 1980. E a gente vê que mesmo no Brasil, com alguma dificuldade de universalizar o acesso que nós ainda temos, principalmente em algumas regiões do Brasil, como a região norte, a redução da taxa de mortalidade também é importante. A mortalidade por câncer de colo de útero hoje no Brasil já é a terceira causa de morte em mulheres. Já foi superada pelo câncer de pulmão e é superada largamente pelo câncer de mama, que tem quase que o dobro da mortalidade do câncer cervico-uterino. Pode passar o próximo. Aqui a gente entra um pouco detalhando, porque isso é importante para as estratégias que a gente vai discutir. Quando a gente olha nas capitais, a mortalidade por câncer de colo de útero no Brasil já é a quarta causa. Ela, além de ser superada pela de mama, que tem mais do dobro nesse caso, é superada pela de pulmão e já é superada pela mortalidade pelo câncer colorretal, né? Aqui também, porque o acesso à estratégia que está disponível do rastreamento rastreamento com tratamento precoce é altamente eficaz, tem dados do Brasil e do mundo inteiro para demonstrar uma altíssima eficácia dessa estratégia quando ela é implantada. No interior, a gente tem uma redução menor, né? Ela tem uma tendência de redução, mas ainda persiste como uma terceira causa pela dificuldade de acesso, porque as pessoas no interior do Brasil ainda têm mais dificuldade de acesso que as pessoas que estão nas capitais. Pode passar o próximo. Aqui a gente tem o Brasil, agora só o câncer de colo do útero, né? Aqui a gente separa, isso é para o Brasil inteiro, interior, capital e o total. É a série também a partir dos anos 80, todas com a tendência de redução, pode passar o próximo, mas que tem uma variação regional. Mas aqui a gente tem Nordeste, apesar de que no Nordeste a gente tem, uma redução importante, uma tendência de redução nas capitais, no interior, esse paradoxo do aumento, na verdade, se dá o registro melhor do câncer de colo de útero, né? Não é que está aumentando, provavelmente ele está reduzindo mais lentamente no norte do país. No Nordeste, a gente tem um quadro parecido, né? Também pela, onde a gente registra melhor a mortalidade está se reduzindo muito com a estratégia atualmente disponível. No interior do país, no interior do Nordeste, onde as mulheres têm mais dificuldade de acesso, a gente tem aí uma, pelo menos uma persistência, ou se o registro tivesse sido melhor lá no começo dos anos 80, provavelmente a gente estaria vendo uma redução também, mas com menor velocidade do que a que a gente tem nas capitais. Pode passar. No Sul e no Sudeste, como a gente não tem muito problema de acesso, a tendência é muito semelhante, né? A gente tem uma tendência de redução, tanto nas capitais como no interior, uma redução importante da mortalidade pelo câncer do colo de útero. Pode passar o próximo. Centro-Oeste também tem essa variação, mas a tendência nitidamente é de redução, seja nas capitais, seja no interior, porque também aí há menos dificuldade de acesso e o registro da causa de mortalidade específica já não era ruim mesmo nos anos 80, diferente do Norte e do Nordeste. Pode passar o próximo. Aqui a gente tem uma radiografia, né, vamos dizer assim, do dado recente, a gente já tem dados mais recentes, mas a mortalidade por câncer de colo, ela não tem uma variação abrupta de um ano para outro, né? Diferente de uma doença transmissível, que a gente tem aquele comportamento epidêmico no ano, isso tem uma tendência que geralmente é mais suavizada ao longo do tempo. Aqui a gente vê que está o número de casos, né, mais ou menos 26 mil casos, aí, número redondo do Brasil. Aqui está por faixa etária, mas a gente aqui tem a taxa, o que a gente chama incidência, que a gente coloca no denominador o número de mulheres que tem naquela faixa etária. A gente vê que o grande problema da incidência do colo de útero é exatamente nas faixas etárias mais avançadas. Quanto mais avança a idade, a gente tem uma incidência elevadíssima, né? Se a gente comparar a incidência nas mulheres com menos de 34 com as mulheres de mais de 70, a incidência chega a ser aí por volta de mais de 50 vezes maior, né? O que demonstra que o grande problema do câncer do colo de útero nosso é fazer com que uma parte importante das mulheres do nosso país tenham acesso à estratégia já disponível, que é o rastreamento e o tratamento eficaz. Pode passar o próximo. Aqui a gente tem a mortalidade, né? No anterior era a incidência, aqui a gente tem as que morrem. O comportamento é muito semelhante. Antes de 34 anos, a morte por câncer de colo de útero é um evento raro. Enquanto que nas mulheres com mais de 70 anos, aqui é menos de 1 por grupo, 100 mil mulheres, aqui é quase 36 mortes a cada grupo de 100 mil mulheres, né? O que demonstra também aqui o mesmo comportamento crescente. Quando a gente olha nas regiões do país, a gente já viu isso no gráfico, por isso eu vou passar rápido. No norte, 72, né? Enquanto que no sul do país e no sudeste a gente tem em torno de 29, ou seja, é mais do dobro a mortalidade na região norte, é lá onde está concentrada hoje a grande incidência, a grande mortalidade por câncer do colo de útero, pela dificuldade de acesso que algumas populações nessa região têm aos serviços de saúde de uma maneira geral. Mas pode passar o próximo. Aqui a gente tem a prevalência do papiloma vírus. Eu vou passar rápido, eu acho que um mapa muito parecido com esse já foi apresentado aqui pelo Dr. Etelvino. Aqui a gente tem um 16 e 18, né? O Brasil ele tem uma prevalência elevadíssima, como vários outros países do mundo, é uma tendência mundial. Os países que estão aí em branco, que aparecem aqui, Paraguai, Peru, é porque a gente não tem estudos, mas onde se estuda e se procura com estudos de soroprevalência, se encontra uma prevalência muito elevada do papiloma vírus, principalmente depois que se inicia a atividade sexual. Pode passar o próximo, também são outros sorotipos, pode passar o próximo. Bom, aqui essa seta está no lugar errado, ela desconfigurou um pouco. Aqui a gente tem os dados da PNAD, a última PNAD, sobre o acesso ao exame preventivo de câncer de colo de útero no Brasil. Né? O que eu queria chamar a atenção, a seta, na verdade, devia estar era aqui, ó, nessa faixa. Nas mulheres mais jovens, aí onde está a seta, de 14 a 29 anos, mais de 71% das mulheres já afirmam que fizeram pelo menos um preventivo nos últimos 3 anos. A gente sabe que a informação do último ano, às vezes, tem o que se chama efeito memória em estudo epidemiológico desse tipo, por isso que a pergunta é nos últimos 3 anos, mas aí 71% das mulheres já dizem que fizeram pelo menos um nos últimos 3 anos. No grupo etário seguinte, que é de 30 a 44, isso sobe para 76% das mulheres dizem que fizeram um preventivo nos últimos 3 anos. Entre os 45 e 59, está por volta de 71,5%. O grande problema nosso, onde a seta deveria estar, é em 60 anos e mais. Aqui é que a gente vê que apenas 47% das mulheres nessa faixa etária informam que teriam feito nos últimos 3 anos um exame de Papa Nicolau. Se considera no mundo inteiro, por razões culturais, de religiosa, de formação, etc., você nunca consegue 100% de cobertura de Papa Nicolau. Mas se considera que se você tem acima de 75% e se o tratamento da lesão identificada é feito rapidamente, isso consegue baixar significativamente a mortalidade por câncer de colo de útero. O problema é que quando a gente olha essa distribuição no Brasil inteiro, também essa distribuição é muito desigual. Na região norte, o acesso ainda é menor. Ou seja, na média, as mulheres do Brasil, 70% hoje já referem ter feito um exame de Papa Nicolau nos últimos 3 anos, mas isso na região norte baixa para cerca de 50%, ou seja, ainda tem uma desigualdade regional muito importante. Pode passar o próximo. Muito rapidamente aqui, nós estamos aqui com a companhia do Dr. Santini, que vai poder responder aí a algumas dessas questões, mas só para rememorar, a estratégia de rastreamento do câncer de colo de útero no Brasil é o exame Papa Nicolau. Antes se fazia de 25 a 59 anos, que é a população considerada como de maior risco. 3 anos depois de 2 exames anuais consecutivos negativos. Esse ano houve uma mudança ampliando a recomendação para os 64 anos. Depois de 64 anos, se mulheres nessa faixa etária tiverem tido pelo menos 2 exames negativos consecutivos nos últimos 5 anos, não haveria necessidade de um exame subsequente. Para as mulheres que têm mais de 64 anos e que nunca fizeram um exame citopatológico, ou seja, uma parte dessas mulheres da região norte, da área rural da região nordeste, a recomendação é fazer 2 exames com intervalo de 1 a 3 anos. Se ambos forem negativos, aí seguiria como as, vamos dizer assim, da recomendação anterior, não necessitaria um exame adicional. Hoje no Brasil se faz aí por volta de 18 milhões de exames citopatológicos no setor público e privado, com essa distribuição que eu chamei a atenção, que tem uma certa desigualdade regional. Pode passar o próximo. Nós temos atualmente 2 vacinas licenciadas, foram registradas para esse uso mais amplo. Uma vacina é bivalente, ela tem os 2 sorotipos que são mais relacionados, como o doutor Etelvino falou. Outros sorotipos, além do 16, 18, produzem também, se espera. Por que é que não tem todos? Porque é muito difícil você ter uma vacina com 12 ou 13 sorotipos ao mesmo tempo. Provavelmente eles poderiam ter alguma competição entre eles e você deixar de produzir imunidade exatamente nos sorotipos que são mais relacionados com câncer. Por outro lado, isso significa que mesmo se a gente vacina 100% das meninas, a gente ainda teria a possibilidade de restarem aí uns 22% dos cânceres de colo de útero que estão relacionados com outros sorotipos que não fazem parte das vacinas. A gente tem uma outra vacina, que é a vacina quadrivalente, que além do 16 e 18, inclui o 6 e o 11, que são os outros 2, depois desses, que mais estão relacionados. E já existem estudos para vacinas com 5, com 7, com 9, quer dizer, a tendência é que a gente tenha isso ampliado. como tá ali colocado. Isso ainda está em estudo, mas é provável que tenha no próximo. O esquema vacinal proposto é com 3 doses. Né? Existem estudos de eficácia com 2 doses, mas a gente ainda não tem, vamos dizer assim, uma recomendação baseada numa evidência forte que possa dizer que a gente protegeria com menos de 3 doses no atual momento. É provável que a gente tenha isso muito brevemente, mas por enquanto a recomendação é com 3 doses, a terceira dose sendo dada 6 meses depois da primeira. Né?